Bem-vindos ao Freebet Show, parte da Betânia. Este é o episódio 89 com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
Entusiasmado, Alex, porque finalmente acabou a pausa de seleções. E eu estava farto. Eu não gosto dessas paragens de seleções constantes. Eu gosto de, pá, uma ou duas por ano. Chega disto. Desde que a época começou, desde que eu e tu, Alex, estamos aqui a gravar esta época, houve uma pausa em setembro de duas semanas, uma em outubro de duas semanas e uma agora em novembro.
E agora,
chega disto.
E agora, portanto, até dezembro, final de dezembro, pá, já não há pausa.
Até março não há pausa de seleções. Até março, portanto, caros ouvintes e espectadores do Private Show, estamos seguros, está tudo ok. Nós e vocês temos futebol de clubes até março sem pausas. Posto isto,
sim,
vamos ter Taça de Portugal este fim de semana, Alex.
Muito verdade. E o Porto vai ter aqui um desafio que frente ao Moreirense fora, que... Como é que estás a sentir, Pedro? O Rodrigo Mora já joga?
Olha,
na Taça de Portugal,
vai.
O Rodrigo Mora já joga,
esta
Pedro?
Esta vou-te dar de borla. Acho que pode perfeitamente o Rodrigo Mora ser titular neste jogo em Moreira de Cónegos, para a Taça de Portugal.
E se surpreender? E se o Rodrigo Mora surpreender neste jogo?
Se ele jogar bem, não me vai surpreender. A mim o que me surpreenderá esta época é que ele seja titular na Liga. Não é ele jogar bem. Que sabes, sim, perfeitamente que eu considero o Rodrigo Mora um belíssimo jogador e tem um futuro brilhante. Mas não me surpreende isso. Tal como não me surpreende que o Porto vença este jogo, porque o Porto é o vencedor em título, Taça Portugal. Está há mais de uma época absolutamente invicto nesta competição.
Sim.
Nas últimas duas décadas tem sido um autêntico papa-taças neste aspecto. E, portanto, é uma equipa que, um clube, neste caso uma equipa, que encara sempre esta competição com a máxima seriedade, com o máximo foco. Ainda por cima, e eu acho que isto é positivo, quer para o Porto, e já lá vamos à frente ao Benfica, vão apanhar um adversário de primeira liga. E isto mantém sempre os jogadores muito mais alerta. Não vão relaxar, Alex, sabes? A pensar no jogo europeu. E este é o grande desafio, e pergunto isto, o que é que tu achas da reação do Porto? O Porto vem desse clássico. Entretanto, eu acho positivo... Para o Porto foi positiva esta pausa de seleções, animicamente, porque já passaram alguns dias, neste caso duas semanas, e como é que vai ser feita esta gestão por Vítor Bruno? Jogadores internacionais, vêm das seleções, e jogo importante da Liga Europa para a semana, que nós segunda-feira vamos fazer a divisão.
Deste um ponto muito válido, que é o Porto é o vencedor, e a verdade é que Vítor Bruno sabe a forma como Sérgio Conceição venceu
as Taças
de Portugal.
Isso mesmo.
Exatamente. Ou seja, concordo muito com esse ponto, e outro ponto também é que o Porto perde com o Lazio, perde com o Benfica, mas agora com o Moreirense a jogar fora também, pode reagir. E é este o grande problema
nesta
para
competição.
Mim. É, não é problema, mas é algo que eu tinha a apontar, era o Porto fora de casa não era tão forte como em casa. E nesta resposta, neste jogo contra o Moreirense,
tem que...
pode dar a resposta, certo, e demonstrar aos adeptos do Porto que
sim, sim,
o Porto está pronto fora, em casa, em qualquer jogo. Por isso eu estou muito entusiasmado e acredito que o Porto irá vencer este jogo. Com muita confiança.
Também acho, sim, acho que vai dar Porto 2. E falávamos aqui desse clássico, da pausa de seleções. O Porto, tal como o Benfica e o Sporting, teve imensos jogadores.
Samu já jogou, seleções. Jogou pela Espanha.
Samu estreou-se pela Espanha principal, exatamente. Grande destaque. O Luís de la Fuente não estava desatento ao Campeonato Português e à Liga Europa, em que o Samu tinha estado a rebentar.
Sim, sim.
E estive aqui a ver os impedidos do Porto para este jogo, Alex, da Taça, que é sempre diferente da Liga. Pode haver castigos, neste caso não há castigos nenhum. Há três lesionados. Há a Denis Gull, que não vai, portanto, não vai ter esta oportunidade para ele, que era importante jogar na Taça. Está o Marco Gruitch, que já falámos aqui, eu acho que vai estar fora do 11 do Porto durante muito tempo, e não é só por questão de lesão. E há o Wendel também lesionado. Portanto, posto isto, e tendo em conta o último 11 do Porto, na Luz, achas que vai haver assim tantas alterações ao 11 mais titular?
Não creio.
É foco total neste jogo.
Se houver alguma alteração, foi o que eu disse e ia te perguntar ao início.
É
a entrada de Rodrigo Mora.
Por quem tu achas assim?
Eu acho que eu gostava de ver o meio campo, pessoalmente falando, com Rodrigo Mora, Nico Gonzalez e eu acho que vai ser Eustáquio. Porque Alan Varela, na Liga, tem o lugar seguro.
É o 6 do Porto, sim, sem dúvida.
E sim, acho que à direita Martim Fernandes já é uma certeza.
Já é,
por isso já não é...
Portanto, mexerias só nessa peça.
Talvez Cláudio Ramos. Na baliza.
Ah, isso parece-me que
talvez
será.
Talvez.
Então, é um bom guarda-redes e dá segurança também.
E aqui o Sporting frente ao Amarante. Estamos assim tão confiantes. Olha, temos de estar confiantes.
Não, obviamente
estreia,
estamos confiantes.
João Pereira.
Isso mesmo. Dado importantíssimo. Sportingistas, espectadores em geral do Private Show, é a estreia de João Pereira, que, pelo menos, Alex, terá este conforto, digo eu, vou ter aqui na mesa, mas terá um conforto de João Pereira de se estrear num jogo em casa. Portanto, é Alvalade, isso é importante para sentir o carinho dos adeptos do Sporting, para sentir esse apoio. E contra o Amarante na Taça de Portugal. Portanto,
mas
estão
um
rindo dos ingredientes para uma boa estreia.
Mas há um nome a destacar pelo Amarante, certo?
Ah, sim, senhor Alex, que é o melhor marcador da Taça de Portugal, desta edição da Taça de Portugal, que é Casemedo, 30 anos, cabo-verdiano, leva 5 golos já nesta edição da Taça de Portugal. E, portanto, é um nome a ter em sobreaviso para a defesa do Sporting e para João Pereira. Mas como eu te dizia, Alex, e acho que é importante abordar, juntando aqui as duas coisas, João Pereira vai ter a sua estreia como treinador principal de uma equipa, neste caso profissional, num campeonato profissional, neste caso, da Primeira Liga, vai ser na Taça de Portugal pelo Sporting, e logo a seguir tem a estreia nas competições europeias. Portanto, isto é um 2-1 para João Pereira e para a sua equipa técnica.
Sim, sim, sim.
Pegando num e juntando com o outro. O que é que tu achas disto, Alex? Como é que vai ser gerido esta semana, até em termos de gestão do plantel? Porque se dizíamos aquilo do Porto, dos jogadores internacionais, sobre o Sporting não é menor.
Eu concordo com o que estás a dizer, mas eu acho que o João Pereira tem de entrar bem e tem de entrar bem com o que sabe. Ou seja, eu acho que muitos dos jogadores, grande parte, fundamentalmente, vai ser igual ao de Ruben Amorim.
Ok,
e frente ao Arsenal, vai ser a equipa que jogou com o City também, para mim.
Também acho.
Na minha opinião.
Sim, 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 sim.
E se houver sportingistas que dizem, mas cá também devia jogar em vez de Maxi Araújo, prestem atenção a Maxi Araújo, ok?
E nesta semana ouvimos... Alex, dois grandes jogos do Maxi Araújo.
Exatamente, pelo Uruguai.
O segundo entrou contra o Brasil, bela exibição do Maxi Araújo, titularíssimo contra o Brasil.
Atenção. Exatamente, e fez um jogaço frente ao City.
E já está a ser titular do Sporting, como eu antevia aqui há uns meses, Alex. Lembras?
Exatamente.
Dizia, vai chegar o seu tempo de Maxi Araújo.
Sim, e pronto, acho que Giovanni Kenda irá estar muito, muito confiante para provar que... Não vou dizer a provar a Roberto Martínez, mas para provar ao mundo que é dos melhores jogadores sub-18 no mundo.
Já provou contra o City, não é? Sim. Sejamos justos.
Mas com o Arsenal é uma confirmação. Porque sim, para nós vemos a Liga
Portuguesa. Pois, vemos todas as semanas.
E vemos
está
que
bem,
o Sporting tem 11 jogos, 11 vitórias. Certo, mas certo. Os ingleses dizem, não, Lamine Yamal meio melhor.
E depois vêm dois jogos dele. Melhor.
Exato.
Portanto, dizes que este será a confirmação daquele estrondoso primeiro jogo contra o City.
Exatamente. Okay, e Giovanni Kenda, depois desta paragem, ou depois desta fase, vai ser convocatória sim, convocatória sim, como nós acreditamos, porque é sim diferenciado.
Olha, Alex, passando de um jogo para o outro, eu estive aqui a ver na minha cabeça, eu acho que João Pereira terá uma coisa a fazer muito bem feita da parte dele, que é mexer o mínimo possível, não é no 11, é nas dinâmicas. Ou seja, eu acho que João Pereira tem forçosamente que rodar a equipa no jogo contra o Amarante, e estive aqui a ver alguns jogadores, fazendo aqui um mix entre os jogadores menos utilizados e jogadores que eu acho que vão ser muito importantes para a estrutura do Sporting até ao final da época. Eu diria que Kovacevic será o guarda-redes em show para a taça. Depois traz uma linha 3, quiçá com Mateus Reis e Ricardo Gaio, mas no meio jogará um central, o melhor central do meio do Sporting, Diomande. Exatamente. No meio-campo, eu acho que a dupla não vai ter Diomande, titular os dois jogos para a seleção. Eu acho que vai ter Daniel Bragança e Morita.
Gosto.
Acho que será por aqui. E depois nas alas, Fresneda será titular, parece-me. Tenho essa sensação de Fresneda
não
titular neste jogo para a taça. Não, acho que será Ricardo Gaio como terceiro central e depois Fresneda. Vejo isto a acontecer no jogo contra o Amarante. Vejo Catama ser titular porquê? Porque vejo Maxi Araújo e vejo Giovanni Kenda ser titulares.
E titular Conrad Harder frente ao Amarante.
Conrad Harder titular
Vitor
na frente.
E Vitor Gioqueras frente ao Arsenal.
Isso mesmo. E atrás de Conrad Harder vejo Trincão para dar ritmo, porque Trincão teve poucos minutos na seleção. E vejo Marcus Edwards. Para dar confiança.
Ah, sim, sim, sim.
Vejo isto acontecer. Portanto, rotação no primeiro jogo. No segundo jogo, e se estivermos com o Alex, vai ser o 11 do Sporting Man City. Não tenho dúvida nenhuma.
E tu estás a dizer, tu vês, eu vou-te perguntar isto, tu vês o Victor Gyökeres a tornar-se um dos melhores marcadores da história do futebol num ano, no calendário civil? Porque neste momento, Alex, Victor Gyökeres, em 2024, 58 golos e faltam 8 jogos. 8 jogos. O Cristiano Ronaldo teve 69 golos, foi o segundo melhor classificado, mas quem é que foi o número 1? Lionel Messi, que marcou 91 golos.
Exato.
Tu pensas que Victor Gyökeres irá superar Cristiano Ronaldo, que teve 69 golos, em segundo lugar dos melhores marcadores de um ano, e também Cristiano Ronaldo, que ficou em terceiro,
portanto,
com 63 golos?
Vai ultrapassar sem dúvida esse recorde dos 63 golos, esse não tenho dúvidas nenhumas, atravesse-me aqui à frente por isso. Vamos ver o dos 69.
Isto é um privilégio.
Vamos ver.
Mas
só o facto, pensem nisto, só o facto, nós estamos aqui a discutir isto, já resume bem aquilo que Gyökeres está a fazer.
Completamente.
É estrondoso. Eu vou dizer uma coisa, o que ele tem feito, quer pelo Sporting, quer pela seleção sueca agora, é absurdo.
É absurdo.
Positivamente absurdo, neste caso.
Ele
para
cria
não interpretar
de si
mal.
Mesmo agora. Aquela disputa com o central,
sim, sim, sim.
Começa o jogo, passa a bola para o central e depois ele rouba a bola e marca gol logo.
É impressionante. Não, é impressionante.
Por isso, o facto que o nome de Victor Gyökeres vai ficar ao lado de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Lewandowski, como dos melhores marcadores de sempre, num calendário civil, é histórico, e adeptos do Sporting, por favor, prezem esta altura, porque isto é a melhor altura.
E aproveitem.
É a melhor altura na minha vida que eu já vi o Sporting. Ruben Amorim, agora com João Pereira, Gyökeres, a defesa.
Não, ouve lá, ó Alex.
Uau.
Se nós pensarmos bem... Pega no jogo da taça, Harder vai marcar e o Sporting vai ganhar. Pega no jogo da Champions, Gyökeres vai marcar E aí eu já não sou tão... Eu acho que o Sporting, pelo menos, não perde. Vou ser fiel à minha previsão no início da Champions. Lembras-te? Eu disse, contra o Arsenal, o Sporting não perde. Isso é seguro.
Mas olha, eu acho que o Sporting vai ganhar o Arsenal, mas difícil, difícil vai ser o Benfica frente ao Mónaco fora, Pedro.
Vai ser muito complicado para o Benfica. É um jogo importantíssimo.
Uma equipa que venceu o Barça.
Eu acho que o Barça. Eu acho que o Benfica vai chegar a esse jogo vindo de duas vitórias seguidas internamente. Uhum. O Benfica ganhou com uma excelente exibição o clássico para a Liga Portuguesa. E o Benfica vai ganhar a Estrela da Amadora para a Taça de Portugal.
Sim.
Portanto, tendo em conta essa base, o Benfica, que Alex tem aqui um pormenor que para mim é importante numa época longa e com estas pausas de seleções e com estes jogos a acumularem-se.
Uhum.
É que o Benfica, Bruno Lage tem à disposição um plantel muito vasto em qualidade.
Uhum.
E, portanto, Bruno Lage pode perfeitamente rodar a equipa sábado e depois apresentar o seu melhor 11 na quarta-feira no Mónaco, que a equipa não perde assim tanta qualidade. Parece-me.
Okay.
E, portanto, isso é importante neste tipo de semanas em que tens jogos ali. Tu já estás a franzir a testa para mim.
Estou a pensar.
Já está a abanar a cabeça.
Estás a dizer, não perde assim tanta qualidade e eu estou a ver. Tomás Araújo vai jogar?
Tomás Araújo não precisa de jogar.
Frente ao Mónaco? É preciso,
sim. Vai. Aliás, o próprio Tomás Araújo, descansa em benfiquistas. O próprio Tomás Araújo, na flash interview pós-jogo, disse: foi só um pequeno toque, foi um susto, eu assustei-me, mas nada de mais, 2-3 dias estou pronto para treinar.
Okay.
Portanto, pelo menos para o jogo de Mónaco, Tomás Araújo estará. Agora, importante para Bruno Lage, vem com esta bagagem de ganhar o clássico. Uhum. Isto é muito importante para o Benfica. Foi um statement para Bruno Lage.
Sim, sim.
Depois daquela vitória, o Atlético Madrid na Champions.
Verdade.
Vencer assim ao Porto. Muito importante.
6 vitórias seguidas na Liga.
Isso mesmo. Agora, para a taça vai ganhar, não tenho dúvidas.
Eu gostava de ver Hallreiser titular neste jogo.
Vai ser titular na taça.
Eu gostava.
Também acho que sim.
Gostava muito. E agora com a lesão de Renato, eu espero que tenha esta oportunidade.
Vai ter esta oportunidade. Para a taça, Alex, acho que concordas comigo, vai haver assim tanta rotação
sim,
e o Benfica na mesma ganha com qualidade e conforto?
Sim, eu acho que sim. Eu acho que
o Estrela forte, atenção. O Estrela que jogou muito bem à Alvalade este ano.
Sim, verdade. Mas mesmo assim, eu acredito que o Benfica vai se impor, vai ganhar a Estrela da Amadora. Mas com o Mónaco, eu acho que o empate já é um bom resultado, honestamente. É muito difícil.
Ou seja, achas que dificilmente o Benfica não perderá no Mónaco?
Não, dificilmente vencerá no Mónaco. Ok. Eu estou a deixar
este aviso. Acho que o empate é o resultado mais plausível.
Acho que é o resultado mais previsível, digamos.
Ok, eu digo-te aqui, vou na mesma aposta que fiz no início da Champions. Eu vou que o Benfica não perde no Mónaco, portanto vou empate também. Mas tenho aqui um feelingzinho que o Benfica não perde mesmo. E pode perfeitamente ganhar este jogo, Alex. E vou dar aqui um sinal, uma motivação para os benfiquistas que vão ao Mónaco. Vão estar em maioria no estádio. Vão estar em maioria.
Sim.
Tenho estado atento aos sites dos clubes contra quem os clubes portugueses vão jogar lá fora.
Sim.
E posso dizer que o Mónaco abriu nas suas bancadas centrais os bilhetes, a venda de bilhetes, a adeptos do Benfica. Porque não conseguiu juntar com os seus adeptos.
Sim.
E portanto, isto pode ser importante. E vamos lá ver uma coisa.
E Alexandre Baixa está.
Alex, e este jogo cresceu de importância. Porquê? O Benfica, se falarmos que ganhou no Clássico, na Champions, perdeu em casa com o Feyenoord e perdeu em Munique. Portanto, agora vai ter que, pelo menos, não perder no Mónaco para cimentar a sua posição no top 24 e depois, mais para a frente, tentar ir ao top 8.
Mas também há aqui jogaços na Liga dos Campeões que são importantíssimos. Liverpool-Real Madrid.
Aliás, dois destes jogos, Alex, nos últimos 5 anos tivemos finais entre estes 4 clubes que eu vou dizer agora, finais de Champions. E, portanto... Liverpool-Real Madrid, previsão, Alex.
Eu vou um Liverpool.
Eu vou um Liverpool também.
Com Trent Alexander-Arnold a marcar o Real Madrid.
Com Luís Dias e Salah a marcar.
E depois temos um Bayern-PSG, que é um jogo interessantíssimo.
Outra reedição de final, exatamente. E eu aqui, Bayern-PSG, vou X. O Bayern não ganha o PSG.
Eu acho que o Bayern vai vencer este jogo. Eu acho que o Bayern vence.
Luís Henrique não vai perder para Vicente Kompany.
E depois temos aqui um jogo interessante também, que é o Aston Villa-Juventus, com o Aston Villa tem 3 vitórias em 4 jogos na Champions League.
São duas equipas que nós os dois antevíamos como surpresa para esta Champions, estão a confirmar, e eu vou empate neste jogo também.
Eu vou com Juventus.
Mas, Juventus, claro. Mas é
interessante.
Eu já sabia
e
vocês já sabiam aí em casa,
e
não há problema nenhum.
É o Douglas Luiz também, que foi do Aston Villa para a Juve.
Vai marcar a lei do ex. Vai marcar a lei do ex.
O Baracena também.
Exatamente. Olha, Alex...
Ui.
Vamos lá aqui a um dos temas quentes de hoje. Toda a gente estava à espera disto. É a estreia de Ruben Amorim na Premier League. Ipswich, Man United, domingo às 16h30. Vamos estar todos no sofá a ver isto.
Completamente.
E nós, para além do desafio que temos aqui um para o outro, e que vamos propor a vocês aí em casa, malta que façam, como fizeram e participaram muito bem no chat do YouTube esta semana, nos desafios do episódio de segunda-feira, Alex, temos aqui... Ruben Amorim, all the way. temos este desafio, temos a renovação de Pep Guardiola, temos Nuno Espírito Santo treinador do mês na Premier League e que o Nottingham Forest é um lugar de competições europeias. O que é que está a passar na Premier League?
O que está a acontecer é que todas as equipas da Premier League desejam algo que o Sporting tem, que é consistência, balanço e estabilidade.
Jogos, ganhar
o
jogos
City não
jogos.
Está com estabilidade.
Quatro rotas seguidas.
É a primeira vez na carreira de Guardiola que isto acontece. O United quer a estabilidade que o Sporting...
Vai procurá-la agora, exatamente.
Exatamente, tem. E agora, o Chelsea, o Tottenham, está tudo à procura da estabilidade.
É, ganham dois jogos, perdem um ou dois.
E o Arsenal não à procura do ponta de lança. Mas isso é outra conversa. Mas o 11 aqui desafiámos um ao outro para
desafiámos.
Ter aqui... Qual irá ser o 11 de Ruben Amorim no seu primeiro jogo frente ao Ipswich?
Isso mesmo.
E nós achamos... Não vai ser o 11 que acabará a época.
É isso. O ponto é... Qual... Eu e o Alex, neste momento, vamos ser treinadores do Man United e vamos estar na cabeça de Ruben Amorim, achamos nós. E temos que tentar adivinhar um 11 do Alex, um 11 meu, que Ruben Amorim colocará no seu 11 inicial para o Ipswich Man United. Não é para o resto da época, é especificamente para este jogo.
E até vimos aquelas sessões estranhas no YouTube com o Man United mostrou. Tinha o Evans no meio, com o Luke Shaw a defesa central à esquerda.
E Lenny Yoro a jogar. Yoro.
Exatamente.
Portanto, vamos ver. Alex, manda vir o teu 11 primeiro. Vá, bora lá.
Então vá, o meu 11 para o jogo frente ao Ipswich tenho Onana na baliza. À esquerda eu tenho Lisandro Martínez com De Ligt e Lenny Yoro à direita. Depois, a fazer a ala toda à direita, tenho Masrui. Meio campo com Kobe Maino. Eu vou confiar em ti, então,
não.
Neste caso. Kobe Maino e Ugarte. À esquerda, Garnacho. E depois, à frente, tenho Amad Diallo, Rashford e Bruno Fernandes.
Não vai ser assim, Alex.
Mason Mount titular?
Eu é que vou acertar no 11. Eu te digo aqui. O que acertar em mais jogadores do 11, paga um copo ou outro na semana a seguir. Fiquei já aqui apostado.
Tá bom.
Fiquei já aqui apostado. Alex, eu acho que o 11 que Ruben Amorim vai colocar neste primeiro jogo contra o Ipswich vai ser este. Onana na baliza, defesa a 3 com Luke Shaw central da esquerda, Johnny Evans central do meio, Lenny Yoro central da direita, Mazraoui a fazer ala direita, Tyrell Malacia a fazer ala esquerda, meio campo a 2 com Casemiro e Kobe Maino, e na frente eu vou com Mason Mount, Bruno Fernandes e Marcus Rashford.
Malacia a fazer ala toda à esquerda.
Eu não acho que este será o 11 de Ruben Amorim daqui para a frente. Acho que vai ser o 11 de Ruben Amorim neste domingo, e digo-te porquê.
Eu até te
justifico
digo...
muito rapidamente, okay, Alex. Okay. A maioria destes jogadores foi a base de treino de Ruben Amorim esta semana.
Mas é...
E os argentinos que tu colocaste a titular, mais o Gart, não vão ser titulares. Fizeram muitos minutos na América do Sul, chegaram há pouco tempo, vão ter um, dois treinos no máximo com o Ruben Amorim, e eu acho que eles neste primeiro jogo não vão ser titulares.
Acho que isso é audaz. Eu acho que é audaz Ruben Amorim meter Evans à frente de Ligt, mas Luke Shaw... Eu acho que esse vídeo é lançado também porque vai ser uma opção. Luke Shaw é uma opção a sair do banco para entrar naquela posição.
E eu acho que é uma opção para já.
Agora, se o Martínez... Ai, 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 Pedro... Mas vamos ver.
Este não é o melhor 11 do United. Mas... De longe, não é o melhor 11. Mas é o 11 que eu acho mesmo... Estou convicto, por causa das seleções e da base de Ruben Amorim TFP para os treinos desta semana, que vai ser o 11 para domingo.
Interessante.
Mas o que é que tem razão?
Interessante.
Desafiamos-vos a vocês aí em casa a fazerem os vossos 11. Malta. Até domingo, às 15 horas. É até sair o 11 do Man United. Não acaba totas. Nós vamos estar atentos às horas dos comentários.
É verdade, é verdade. E também, outro dado aqui importante é que o City já tem aqui os jogadores a voltar. Não tem Rodri. Rodri só vai voltar.
Portanto, ganha ao Tottenham.
Se voltar até ao verão, eu acho que vai ganhar ao Tottenham, okay. Sim. Porque tem agora Kevin De Bruyne, John Stones e Jack Grealish a voltarem. Jogadores importantes. Não só para o balneário, mas para o estilo de jogo.
Alex,
especialmente a Bruyne.
Por falar em... Sem dúvida. Isso completamente. E o City tem-se visto...
Eu vou dar uma previsão.
Grego e Troiano para ganhar jogos por causa das lesões.
Eu quero dar uma previsão. Com esta extensão de contrato do Pep Guardiola com o Man City, eu estou muito confiante que Florian Wirtz irá para o Manchester City.
E eu estou confiante.
É o substituto de Kevin De Bruyne.
E eu estou confiante que o Haaland não vai para o Barcelona e vai se meter no Man City.
Ah, isso. Agora com o Guardiola a ficar...
Ah, pois.
Como assim?
Tinhas esse sonho, Alex. Tinhas esse sonho bem presente.
Ainda tenho o sonho do Haaland ir para o Barcelona.
Ou 4.
Sim.
Não é para já.
Agora, acontecer já é difícil.
Olha... Sim. Tu tens sonhos do Haaland ir para o Barcelona, eu tenho sonhos de que o Nápoles seja campeão italiano. Não sei se isso vai acontecer,
não sei se
isso vai acontecer, mas proponho o Alex que eu e tu tentemos já aqui fazer uma daquelas nossas apostas audazes.
Ok, gosto.
Como diz aqui a palavra em baixo de nós, audaz. Quem vai ganhar a Série A, Alex, este ano? Ao dia de hoje.
O top 4, garantidamente para mim, da Série A irá ter Inter, irá ter Nápoles, irá ter Atalanta... E 100% irá ter a Juventus de Tiago Mota.
Não
há dúvidas.
O Milan de Paulo Fonseca não vai acabar no top 4.
Peço desculpa, Paulo Fonseca, mas acho que não vai correr bem esta época com a Série A, não. Na Liga dos Campeões pode ser uma história, porque venceu no Bernabéu.
Verdade.
Mas agora na Série A está muito competitivo aqui. Muito competitivo. Porque sim, a Juventus, que é uma equipa que não está em primeiro, ok? Nápoles está em primeiro, merecidamente, com António Conte.
Verdade.
Não está em competições europeias, que é algo tem uma vantagem muito positivo, isso, na minha ótica.
Nesta luta pelo título tem uma vantagem.
Mas a Juventus ainda não perdeu esta época na Série A.
Pois
6
não.
Jogos, ah não, 12 jogos, 6 vitórias, 6 empates. E a defesa já está a jogar como Tiago Mota quer.
Esses empates é que me fazem ali, Alex.
E outra coisa, é Locatelli está a jogar a 8. Bem, ainda bem que está a jogar a 8, porque com Allegri, Locatelli estava a desaparecer e tem agora opções como 6, que é Fritoram e Douglas Luiz. Já é um plantel que está a ser rodado da forma certa e tem o diretor desportivo a trabalhar com o treinador, Cristiano Giantoli, a trabalhar com o Tiago Mota.
Porém, não será campeã italiana.
Top 2, 100%.
Mas é tu, não, mas
não,
top, quem, 100%, quem é
top
vai ser 2, campeão?
Estou-me confiante.
Quem é que vai ser campeão, Alex?
Para mim, o Inter é o mais provável a ser campeão, mas eu tenho aqui um feelingzinho que o Tiago Mota pode fazer história.
Mas então diz Inter, resposta final.
Inter 1, Juve 2.
Então eu vou, ao contrário do que eu queria, eu quero o Nápoles campeão e o Nápoles tem essa vantagem de não jogar com as competições europeias. Isto é uma vantagem.
É.
É uma vantagem nessa luta pelo título e o António Conte é um treinador experimentadíssimo a ganhar campeonatos e em Itália então, neste momento, dos treinadores que estão a treinar em Itália, nenhum tem mais
um
títulos internos
como
do
o
que
Inter.
Ele. Era isso que eu ia dizer. Porém, eu acho mesmo que o Inter Milão de Simone Inzaghi vai ser campeão italiano. Portanto, aqui não vou discordar de ti. No top 4, eu vou tirar as Juventus do top 4 e vou incluir o AC Milan.
Ei, não faças isso.
E vou... Faço.
Não faças isso.
E vou incluir
isso,
o AC Milan.
Porque eu vou-me lembrar deste podcast.
Lembra-te.
E que estás a dizer uma previsão.
Episódio número 89. No pode top ficar 4. Aqui e vocês apontem aí também.
Não, Pedro.
Acho mesmo, Alex.
Ai, estou-me a ouvir.
E até te digo mais. Não, Tiago Mota não está no meu top dos 3 melhores treinadores na Série A.
Ok, sim, 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 sim. Mas a época passada está no top,
claro,
no top
sim,
3
com
do
o trabalho que fez no Bolonha.
Não, e isso está nomeado. É Gasperini com Simone Inzaghi e Tiago Mota. São os nomeados para ser o treinador do ano da época passada.
Estou a dizer atualmente na Série A.
E eu concordo contigo.
Para mim vou António Conte, Gasperini e Simone Inzaghi. Para mim é o top 3 atualmente na Série A.
100% concordo contigo. Boa. Sim. Concordo contigo.
Concordamos mas daqui a
um
no top 3.
Ano, mas daqui a um ano eu meto o Tiago Mota, porque eu estou muito confiante do que vai acontecer nas Juventus. Até então não,
eu
não
também estou
a apoiar o Chico Conceição.
Estou.
O Chico Conceição que está a falar com um treinador em português, Tiago Mota.
Olha.
E Tiago Mota, que o Francisco Martins já nos disse, ele vem a Portugal muitas vezes. Eu espero um
é
dia
verdade.
Conhecê-lo.
E não vais ver na tua zona. Olha, Alex, falaste em Chico Conceição e deste-me aqui a ponte perfeita para o grande jogo desta jornada em Itália, que é esse AC Milan Juve, um dos grandes clássicos do futebol italiano e do futebol mundial. Pensei que Milan e Juve não têm estado ao nível que nós crescemos a ver, mas são duas equipas de nome mundial. E já agora, vamos ter Rafael Leão contra Chico Conceição. Rafael Leão, eu acho que daqui para a frente vai explodir.
Sim, sim, sim.
Vai voltar a ser o Rafael Leão que nós vimos
tu
nos últimos 3 anos de Milan.
Top 10 Ballon d'Or nos próximos anos.
Eu acho mesmo, estou convicto disso. Chico Conceição está a ter, como tu disseste muito bem, Alex, e aqui dou mérito a Tiago Mota, está a ter cada vez mais a confiança de Tiago Mota. Está a ser um jogador mais importante e, portanto, por mim, acho que Rafael Leão contra Chico Conceição vai dar Milan e vai dar mais Rafael Leão.
Concordo contigo. Acho que é Nani Elisa o jogador a prestar atenção, porque eu acho que vai marcar gol frente ao Milan. Marcou 2 golos frente ao Inter. Mas assim, Pedro, eu quero aqui fazer aqui um desafio a ti, porque é um top 5 às cegas, não fazes ideia dos próximos números que eu lhe vou dizer, e vais ter de dizer aqui uma ordem de jogadores.
Mas sobre este jogo?
Não. Sobre este jogo, sim, sendo AC Milan e Juve.
Ah, ok, tá
lendas
bem.
Do AC Milan e da Juve.
Lendas de Milan e Juve, está bem.
Então, bora. Top 5 às cegas de lendas do AC Milan e das Juventus. Thierry Henry.
Thierry Henry jogou na Juve uns jogos, depois foi. Thierry Henry, eu vou pôr 4.
Shevchenko.
2.
Carlitos Tevez.
5.
Del Piero.
3.
E o último, Van Basten.
1.
Acho que foi bom.
Estou muito contente com o meu top 5.
Muito bom
já da outra vez, lembras-te no Inter?
Muito bem.
Pá, Van Basten é de uma equipa histórica do Milan, é do grande Milan da Rigosaki.
Muito bem dito, Pedro. Eu estou surpreendido. Acho que é a ordem.
Olha,
certa.
Digo já. Tanto Milan como Juventus gostavam de ter alguns destes jogadores a jogarem neste clássico deste fim de semana.
Muito verdade.
Muita classe, Alex.
Muito
verdade,
classe. Pedro. E também, uma outra coisa que eu quero dizer é Retegui do Atalanta, prestem atenção.
Melhor marcador da Série A.
E Moiskine, na Fiorentina, que está a ter números assombrantes.
Verdade. Olha, mérito justo à Série A que nós demos aqui. Nós gostamos muito da Série A, vocês já sabem. Estejam atentos este fim de semana. Grandes jogos, um dos quais vamos fazer também aqui um x2 agora para este fim de semana, Alex. O que é que temos este fim de semana? Um fim de semana escaldante de futebol pelas várias ligas europeias.
A começar aqui com o jogo Man City-Tottenham, equipas que necessitam de ganhar, tanto Ange Postecoglou e Pep Guardiola.
É verdade, Alex. Eu vou City, não vou confiar no Tottenham, chega. Eu vou City e é ótimo para o City ganhar. Acho que traduz o favoritismo do City. 1,45 para o Tottenham é 5,70. Não. Acho que traduz muito bem a diferença que se vai verificar.
Eu já vejo adeptos do Tottenham a tratar Ange Postecoglou como Impostecoglou. Impostor,
que também é muito injusto, deixa-me dizer, porque ele pode vir ou não a ganhar uma Liga Europa, portanto os adeptos de Tottenham tenham alguma calma.
Ainda lembro da previsão, exato, a Liga Europa.
Bem, a minha.
City 1, eu também.
Alex, ainda em Inglaterra, o nosso Nuno Espírito Santo, que está em quarto lugar da Premier League, em quinto lugar neste momento da Premier
segunda
League.
Segunda defesa menos batida.
Isso mesmo, grande trabalho, pegou no Forest no final da segunda metade da época passada, garantiu a manutenção e agora está a fazer a época estrondosa que está a fazer, com Chris Wood em grande forma, vai jogar ao Arsenal.
Murilo só fica uma época.
Oh Alex, se calhar em janeiro até arranca. Mas achas que o Nuno Espírito Santo vai travar o Arteta?
Acho que sim, acho que vai ser empate.
Eu também acho. Eu estou confiando no Forest.
Já estás a ouvir muito Arteta.
Em relação ao Arsenal e ao Arteta, vou por ti. Olha, eu vou empate também neste jogo. Arsenal, Nottingham Forest, confio em ti, Nuno Espírito Santo.
Bora lá, Chris Wood.
Para acabar em Inglaterra, já dissemos os dois o que é que achamos. Ipswich Man United, a estreia de Ruben Amorim, domingo às 16h30. Eu vou 2 Man United.
Eu vou 2 Man United também.
Vai entrar com o pé direito, Ruben Amorim.
Eu também acredito que sim.
Olha, Alex, antes de irmos a Espanha e a Itália, muito rapidamente. Antes de irmos a Espanha, não. Alguns não acham, mas eu acho que é. Vá, derby do País Basco. Atlético Bilbao, Real Sociedade. Este jogo escaldante, posso ser aqui. No meio destes jogos todos, malta, destes jogos escaldantes todos, se eu tivesse escolhido um jogo para ir ao vivo este fim de semana, era este derby basco. Culturalmente espetacular.
À frente do Nápoles, Roma.
Culturalmente espetacular.
Que tu adoras o Nápoles também.
É verdade.
Mas sim, Atlético Clube contra a Real Sociedade, eu vou empate.
Eu vou Atlético Clube. Está em muito melhor forma do que a Real Sociedade neste momento. Vou Bilbao. Vou Bilbao.
Ok, mas olha que o Real Sociedade precisa disto.
No jogo a seguir, vou empate. Celta-Barcelona. O Alex vai 2, já sabe. Vais 2, não vais?
Sim, 1,70. Não, 1,60. Barcelona. Isto vais. É um modo fabuloso.
Eu vou 4,40, empate X. E para fechar o jogo, ai, já falámos Milan-Juve, eu acho que vai dar Milan. Vou Milan 1.
Eu vou Juve 2.
E para fechar com o Derby agora. Del Sole, é assim que se chama, Derby Del Sole, Napoli, Roma, vou Napoli 1. Gosto muito de Claudio Ranieri, mas vou manter no Napoli de 4.
Exato, uma boa estreia, interessante ver, volta a casa e eu vou Napoli 1 também.
Sem dúvida. Malta, para a semana vamos ter Liga dos Campeões e Liga Europa, já sabem, estejam connosco. Participem, comentem, subscrevam. Estejam sempre connosco. Private Show para a semana. Estamos de volta. Um grande abraço a todos e um belo fim de semana de esporte.
Sejam audazes, pessoal.